senhores vereadores, senhora presidente em exercício, vereadora Marli, assessoria da casa, nosso respeito, nossa saudação. Dizer aos colegas que nas comissões e na reunião de prestação de conta do padre mestre da prefeitura nessa casa, nós estaremos ausentes essa semana, fruto de exames vários em Passo Fundo, que nós vamos ter que nos submeter essa semana também. E dizer também que tem certas frases que a gente tem que, por motivos alheios, pertinentes ou não, mas devem ser ditas. É, mas muitos podem dizer, por que dizer isso numa Câmara? Lá é o lugar de tratar as coisas politicamente. Sim. Também politicamente. Mas nunca se esquecendo das pessoas. A que forma o colegiado de uma cidade. E tem uma frase que até eu, nesse final de semana, me submeti a uma interpretação pessoal, que ela diz assim: não questione a Deus porque você sobreviveu. Sobreviveu a um desastre. Eu sobrevivi a 3 paradas cardíacas, a 6 stents. Outros de outra forma. Não questione a Deus por que que tu sobreviveu. Agora, questione sim para o que tu sobreviveu. O que que tu veio fazer depois desse novo advento? Ah, isso é questionável. Sim, aqui nessa casa também. Porque nós sobrevivemos politicamente a cada eleição, sufrágio dado pelo nosso eleitor. E aí, para que nós estamos aqui? Deus também pergunta, o eleitor também pergunta, por que que tu está lá dentro 4 anos? Ah? Então, são frases que nos colocam assim como a morte do Boechat. Admirado por mim, falado nessa casa há uns anos, dizendo a todos que escutassem esse homem todos os dias 7:30 na Bandeirantes, eu era o assíduo dele. Ele, de forma brutal, foi nos tirado dessa terra, e depois da morte dele, aí sim, aí vem os amigos. Aí está cheio de admiradores, está cheio de pessoas que gostam dele, e assim de outros também, por aí que morrem. Mas no caso específico do Ricardo Boechat, eu teria hoje... Me disse um senhor na televisão, e eu escutei, e adendo na frase dele, eu teria vergonha hoje de dizer o Boechat era um grande homem. Eu teria vergonha de dizer a um amigo que veio a óbito, dizer, esse era um cara legal, esse era um grande cara. Por que que eu só penso nisso depois do óbito? Por que que eu falo isso depois do óbito? O Boechat não era boa pessoa antes? E ninguém teve coragem de dizer isso para ele enquanto ele estava por aí? O Arvorino, que morreu aí caminhando na rua semana passada, muitos no velório eram baita cara, mas quando ele estava vivo, disseram isso? Foram lá dar um abraço nele? E disseram, oh, tu é um cara legal, tu tem uma postura na sociedade admirável, que eu em particular admiro, por isso que eu estou aqui para te dar um abraço. Ah, tu merece, tu é um cara muito legal, tu é bom para a sociedade, fruto desta terra. E aí vamos trazendo isso para dentro de casa. E aí, tu disse para o teu filho, já filho, e eu te amo? Eu gosto de você, guri, guria. Oh, oh. Dissemos isso. Ô pai. E o pai olha para ti, e daí filho, eu te amo, pai. É duro dizer isso, como é difícil sair da boca. E nós dissemos isso, sentamos numa cadeira, pegamos chimarrão e vamos pensar. Por que que nós escondemos isso e só falamos para os outros quando está lá na funerária? É correto esse nosso gesto cristão ou não? De sermos assim e com exemplos aí a toda a prova? Essas coisas são passíveis de nós, evidentemente, refletir. É, mas e do para que falar isso na política? Ah, faz parte. A harmonia entre a família é um poder político da sociedade, porque ela anda bem. Andando bem a família, anda bem a sociedade. E andando bem a sociedade, há progresso. Não é assim? Dissolva-se as famílias, dissolva-se os filhos. Dissolva-se então o poder, o que, que vai dar do município? Não é por aí. Quando as coisas são harmônicas, tudo fruto é bem-vindo. E como bem-vindo também é essa questão de que eu falei há poucos dias aqui, de que pais gostariam de ir para a escola junto com o ônibus escolar, mesmo em ônibus do setor privado. E aqui no município não é possível. Como eu não voltei essa semana e entrou um projeto nessa casa sobre o transporte escolar, eu gostaria que os colegas convidassem o senhor secretário e indagassem a ele de forma direta para nos explicar da possibilidade ou não de nós nos colocarmos à disposição os ônibus, de trazer pessoas que não têm, não são alunos, para a cidade. Segundo aqui já foi dito, tem cidades da região que têm esse projeto.
Vereador então, Ido, pois não. Me cede uma parte.
Pois não.
Acho muito interessante essa sua colocação, porque em muitas localidades do interior não há ônibus e as pessoas não têm carro e é difícil se locomover, vir para a cidade. Eu também sou da opinião de que é possível, sim, as pessoas do interior, dentro de algumas regras estabelecidas, usarem o transporte escolar. Eu acho que nós podemos construir isso, se não estou enganada, já entrou aqui na Câmara uma indicação de projeto, uma indicação sobre isso, né? Eu acho que nós temos que trazer isso à tona de novo, debater, conversar com o secretário e, quem sabe, chegar a um consenso nesse sentido, né? Isso melhoraria a vida de todos, né? Eu não acredito que outros, por exemplo, se os pais utilizarem, pessoas da comunidade utilizarem o transporte, isso causaria grandes problemas, né? Claro que se houver exageros, né, evidente, os exageros têm que ser observados, cuidados, porque em primeiro lugar a criança, a segurança da criança. Mas eu acho que nós podemos debater isso, né? Eu estou plenamente de acordo, vereador Ido, que esse tema seja amplamente debatido e quem sabe a gente consiga fazer uma emenda nesse projeto que chegou a essa casa. Muito obrigada pelo espaço.
Dizer que havendo harmonia, chegamos a um bom senso.
Com certeza.
É? Então, muitas famílias querem vir para a cidade e lá só passa o ônibus escolar, não tem mais ônibus privado. Mas esse ônibus escolar é do setor privado. Eu acredito que o ônibus da prefeitura, que foi verba do governo federal para compra estritamente para a área de transporte escolar, acredito que esse, então, é inevitável a proibição. Porém, quando é um ônibus privado e que faz o transporte escolar, dá para se estudar essa possibilidade. E aí eu gostaria que os colegas tocassem para frente essa ideia, que já foi aqui também dita por outros colegas. E dizer que também sobre a CPI, vereador Edivan, eu gostaria de apenas, Vossa Senhoria já usou da palavra, de dizer de que a questão em discussão, ela passou pelo crivo desta casa, com a participação de 3 vereadores componentes da CPI, e passou pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele fez exatamente o que essa Câmara teve no relatório, que foi a absolvição daquela possível posição duvidosa que havia. Então, parabenizo o Zé Carlos, parabenizo a administração, que com seriedade, denodo, conduzem os recursos do município, e que nós, em Três Passos, estamos contentes com o progresso que está havendo no nosso município, e que muitas coisas precisam melhorar, isso é de saber, todos sabem, porém, ela está em boas mãos, está caminhando com pessoas competentes e honestas, e aí está aí o Poder Judiciário que deu esse aval. Dizer a todos que na semana que vem vamos colocar à disposição de todos quantos alunos nós temos na rede pública municipal, quantos alunos nós temos na creche, quanto nós temos alunos na escola privada, quantos alunos nós temos nas escolas estaduais. Nós estamos em busca dessa estatística e fazer com que a sociedade saiba de quantas crianças entre espaços vão na aula. E até eu estava dizendo ao vereador Edivan, o teu padrinho, quando foi professor na Escola São José em 1961, ele dava aula de noite para pessoas com idade avançada, 20, 25, 30, 40, 50 anos, que não sabiam ler. Era o chamado Mobral, que não era institucionalizado. Ele dava aula à noite para essas pessoas gratuitamente. Então já havia naquela época o Mobral, de forma que não era via projeto de lei institucionalizado pelo governo federal. E a todos, meu boa noite.